Com relação à primeira, deixando claro logo de que qualquer especulação com relação ao retorno do Conselho Nacional de Justiça aqui, em decorrência de algum episódio, algum de um fato determinado, não se trata disso. Trata-se de acompanhamento permanente da Corregedoria. É papel do Conselho Nacional de Justiça fazer esse acompanhamento, não só de fiscalizar exercendo o controle administrativo financeiro dos tribunais no Brasil inteiro. São trabalhos de rotina, são inspeções ordinárias da Corregedoria, especialmente aquelas que decorrem de retorno para ver o cumprimento das recomendações que decorreram da última inspeção. Portanto, a vinda da Corregedoria Nacional de Justiça ao Tribunal de Justiça do Amazonas é um retorno previamente já agendado, programado, dentro do cronograma de visita aos tribunais por parte da Corregedoria Nacional. Com relação à segunda parte da pergunta, no que diz respeito aos processos relacionados ao prefeito de Coari, temos a informação de processos de naturezas distintas. Uma, em decorrência daquilo que foi noticiado ontem, que seriam os crimes de pedofilia, crimes relacionados à violação à liberdade sexual, e que, pela natureza desses processos e pela gravidade deles, mas pela natureza, por possuir pessoas vulneráveis, pessoas que, pela própria norma constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são processos, sejam eles de natureza civil ou criminal, que terão prioridade absoluta, portanto, prioridade com relação a qualquer outro processo judicial no âmbito do Poder Judiciário. São processos que têm que ter uma celeridade para julgamento. O Poder Judiciário tem que dar resposta rápida para esse tipo de crime, né, dessa natureza, especificamente por se tratar de pessoas vulneráveis, pessoas que estão no polo passivo dessas condutas criminosas, apontadas, que devem ser devidamente apuradas, mas com a celeridade que a lei exige. Com relação aos processos, que também temos conhecimento que esse prefeito responde, envolvendo condutas relacionadas à administração pública, como improbidade administrativa e crimes contra a administração, esses processos, por força de deliberação do Conselho Nacional de Justiça, por conta das metas que são estabelecidas, inclusive pelos próprios tribunais também, temos a meta 18 para o exercício de 2013, que inclui todos esses processos, que, por coincidência, também atingem o prefeito, que já tem em curso processos, tanto das ações penais quanto das ações civis públicas. Portanto, esses processos vão sim ser objeto de acompanhamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Especificamente, como corregedor, na condição de corregedor interino, substituto, é a primeira vez que eu participo. Mas todo conselheiro, eu sou membro do Conselho Nacional de Justiça como conselheiro, e participei, me recordo aqui, pelo menos a umas três outras inspeções a tribunais, em que fui acompanhando a corregedoria, porque é facultado ao corregedor, ao conselheiro, acompanhar a corregedoria em qualquer outra inspeção, em qualquer outro ato correcional perante o judiciário brasileiro. Então, na condição de corregedor mesmo, é a primeira vez que estou participando de um processo de inspeção a tribunal. O prazo vai ser no decorrer dessa semana, até quinta-feira, intensivamente durante todos os dias. Nós vamos estar levantando questões relacionadas às demandas judiciais, a questões que são dos processos, especificamente, e questões relacionadas à gestão do próprio tribunal, no que diz respeito à administração.
Há nenhuma especulação em relação à correção. Mas por que essa demora? Foi em abril de 2013 que você
Sem dúvida, isso é a Constituição que manda.
Sim, mas só que esse processo ele já é bastante antigo. O CNJ não estava fazendo acompanhamento
desse processo? Nós estamos iniciando a inspeção no TJ do Amazonas, estamos começando. Esses processos já vão ser disponibilizados para a equipe dos juízes auxiliares, a equipe toda do Conselho Nacional de Justiça e a nós também. Mas a informação que nós temos é que, durante algum tempo, esse procedimento investigatório, eles estavam ainda na fase extrajudicial. Eles estavam em fase de investigação criminal por inquérito e convertido à ação penal recentemente. Porque, no âmbito judicial, o processo ele só inicia depois do oferecimento da denúncia com o recebimento também. Então, em falar num controle por parte do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à apuração desses fatos, especificamente aonde está a cargo do CNJ atuar, é quando nós temos já o processo judicial já instaurado. Então, se houve por parte das autoridades policiais, o inquérito é demorado pela complexidade e pelo número de envolvidos nessa investigação, foi uma investigação, isso foi demonstrado até pela própria reportagem, mas temos informações que esses procedimentos, na fase pré-processual, na fase ainda de inquérito, era um processo de altíssima complexidade que envolveram, inclusive, como eles iniciaram como desmembramento de uma outra investigação que tinha por propósito, por objetivo, apurar fatos relacionados a desvios administrativos. E acabou por chegar a identificar o envolvimento dessas autoridades que estavam sendo investigadas em crimes contra a administração pública, em improbidade, uma facção envolvida em crimes contra a liberdade sexual, crimes de pedofilia, e que se instaurou-se, por parte das autoridades policiais, nova investigação. Portanto, o controle do CNJ aqui nesse procedimento aqui vai ser em decorrência de ver morosidade ou não no âmbito judicial. Se houve no âmbito pré-processual algum tipo de morosidade, a apuração desses fatos cabe às autoridades policiais, correcionais ou até mesmo ao próprio Ministério Público. Com relação à demora ao CNJ vir aqui, é que, após a inspeção ocorrida inicialmente, e esse tribunal foi inspecionado de forma relativamente recente, e nós somos 27 estados em que, além dos tribunais dos 27 estados que possuem tribunais que também são inspecionados e são acompanhados pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos aproximadamente 90 e poucos tribunais no Brasil inteiro que são inspecionados pelo CNJ. Nós temos os tribunais da Justiça Federal, né, a Justiça Federal toda, e não é só os tribunais, não são só os tribunais, são os órgãos do primeiro grau também, a primeira instância, a Justiça do Trabalho, e os tribunais superiores, o próprio TST e o STJ e a Justiça Eleitoral. Então, é um universo muito grande e que não dá para permitir uma dinâmica maior de retorno aos tribunais para conferir as recomendações e o cumprimento daquelas medidas que foram recomendadas aos tribunais. Todavia, o retorno ao CNJ, ao TJ do Amazonas, ele estava já, esse retorno programado, desde novembro do ano passado, de 2013. Então, existiu todo um planejamento da corregedoria que foi estipulado o retorno ao estado do Amazonas somente agora. Pois é, então, nesse particular também vai ser levantada essas informações da necessidade de aumento do número de magistrados no segundo grau. Até porque desde quando houve a mudança no Conselho Nacional de Justiça, em agosto de 2013, com a nova composição, com os novos membros, e pela própria presidência, pelo ministro Joaquim Barbosa, diante de uma análise do Justiça em Número, que é um estudo estatístico do próprio Conselho Nacional de Justiça, com base nas informações disponibilizadas e fornecidas pelo próprio tribunal, pelos próprios tribunais, percebe-se que há alguns engarrafamentos, alguns congestionamentos no que diz respeito às demandas judiciais, especificamente no primeiro grau. Mais de 80%, quase aproximadamente 90% da demanda judicial no judiciário brasileiro, ela é no primeiro grau. E se estabeleceu um programa de priorização do primeiro grau como uma política pública no âmbito judicial do CNJ, para todos os tribunais brasileiros. E naquele momento se percebeu, ainda no início do segundo semestre, essa necessidade de que o Poder Judiciário deve investir maciçamente, né, na criação de cargos, na criação de vagas para servidores, seja de nível superior, de nível médio, seja o número de juízes, deve investir maciçamente no primeiro grau. Então, logo após toda essa política e o trabalho que estava sendo desenvolvido no âmbito do CNJ para investir, para implementar, né, recursos no âmbito do primeiro grau, veio a notícia que o Tribunal de Justiça do Amazonas estaria com proposta de ampliar especificamente o segundo grau. Então, de uma certa forma, naquele momento, no momento que nós estávamos vivenciando, e vivenciamos hoje ainda isso, porque essa situação não foi alterada, era de que a necessidade no âmbito do judiciário era de investir no primeiro grau e não no segundo. Daí porque o CNJ conferiu uma liminar para impedir a implementação dessa lei, até para se fazer uma análise especificamente diante dos números, se há ou não necessidade de se criar no TJ do Amazonas essa ampliação dos cargos no segundo grau. Exatamente por uma política que foi estabelecida muito antes do próprio Tribunal de Justiça daqui do Amazonas ter ventilado para nós, pelo menos no Conselho, a criação desses cargos do segundo grau. Sabe-se até que, pelos próprios números fornecidos pelo Tribunal, também o congestionamento do Tribunal, do Poder Judiciário amazonense, está também no primeiro grau. Então, por que que não criasse cargo? Naquele momento que o Conselho decidiu, nesse sentido, de sustar a implementação dos cargos no segundo grau de desembargadores, porque também isso vai refletir o aumento de servidores nos gabinetes dos desembargadores, dos serviços auxiliares no segundo grau, criação talvez de novas turmas ou câmaras, tudo isso vai ampliar o segundo grau. E veio no momento em que a política, a estratégia que o Conselho está trabalhando no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, para todo o Poder Judiciário brasileiro, está certamente na ampliação do primeiro grau, para que diminua esse congestionamento hoje que tem a justiça brasileira no primeiro grau. Olha, pois é, isso é uma sistemática própria do Conselho Nacional de Justiça, porque esse procedimento, ele está a cargo de um conselheiro. Ele não está nem a cargo da corregedoria. É um conselheiro relator que está fazendo um levantamento, um estudo, para ver, né, e analisar a viabilidade da lei, se é necessário, se é mais importante. Talvez necessário seja. Necessário seja. Eu acredito que hoje a demanda no Poder Judiciário brasileiro justifica a ampliação de todos os tribunais no Brasil inteiro. Ocorre que os recursos que são disponibilizados ao Poder Judiciário não vão permitir que se aumente todo o Poder Judiciário, todos os tribunais. E aí você vai ter que criar critérios específicos para priorizar Daí o termo priorização do primeiro grau. Priorizar aquilo que vai encontro das necessidades da população. Se hoje a demanda é muito maior e o congestionamento é muito maior no primeiro grau, por que não se ampliar o número de varas e de juízes no primeiro grau em vez de se aumentar o número de desembargadores? É esse estudo que está sendo realizado. Agora, possivelmente, hoje, pouquíssimos estados, pelas recomendações dos organismos internacionais para fins de número proporcional de juiz para a população, dificilmente algum estado brasileiro hoje atende essas estatísticas internacionais. Mas se não atende, se nós pretendemos diminuir, vamos diminuir aonde está mais grave. E aonde está mais grave parece que é o primeiro grau. Exatamente. Esses dados que vão ser levantados aqui também podem servir de elementos para o conselheiro formar sua convicção e levar um voto se deve ou não ser criado cargos de desembargadores ou dizer que sim, o tribunal precisa ter uma ampliação no segundo grau ou então dizer, olha, precisa sim, mas precisa no primeiro grau ter uma ampliação maior. Sabe-se que aqui o Tribunal de Justiça do Amazonas está em processo seletivo de concurso para magistrados, que tem já em fase avançada a perspectiva de fazer contratação de magistrados. Mas vai atender essas necessidades hoje do Poder Judiciário do Amazonas? Não se sabe. Esses números têm que ser avaliados. E hoje, o que se pretende fazer como uma política judiciária, vamos assim dizer, ver o que é melhor para o Poder Judiciário, se é no primeiro grau ou se é no segundo, a criação de vagas. Olha, o que o CNJ pode fazer é verificar se o curso do processo ele está sendo feito de forma regular. Se o impulsionamento desse processo, né, os atos processuais, estão sendo praticados em tempos razoáveis. Né. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça se miscuir na questão da qualidade das provas, no julgamento, ou até mesmo avaliar se o tribunal está dando algum tipo de blindagem, ou se esse prefeito tem algum tipo de blindagem, né, no âmbito do Poder Judiciário. Se houver indícios veementes nisso, por parte de qualquer outro magistrado, qualquer que seja o magistrado, isso certamente pode implicar numa responsabilização. Tá bom. Pode implicar numa responsabilização. Agora, com relação a tentativas de impedir o curso normal do processo, o CNJ vai verificar. Esse é o papel do Conselho, é verificar. Com o aspecto das provas, se houver tipo de tentativa de proteção nesse aspecto, o controle é no âmbito do próprio Poder Judiciário, daí porque nós temos os recursos cabíveis para os tribunais superiores, para o segundo grau, o terceiro grau. O CNJ tem um acompanhamento sobre a meta 18, porque me parece que com relação ao prefeito relacionado a crimes de pedofilia, a informação que nós temos é que seriam 3 processos. Um que já estaria em curso, no âmbito da administração, no âmbito do Poder Judiciário, quando ele ainda não gozava do foro por prerrogativa de função, ele estava respondendo no primeiro grau, já com denúncia recebida, e esse processo veio ao tribunal já como processo instaurado. Está em curso, e aí o tribunal vai ter que instruí-lo, coletar as provas e levá-lo a julgamento. Com relação a 2 outros processos, também relacionados a crimes sexuais, esses processos estão ainda em fase de deliberativa sobre a instauração ou não do processo criminal. Cabe ao tribunal decidir sobre a instauração do processo criminal. Com relação aos crimes contra a administração pública, no que diz respeito ao próprio prefeito e qualquer outra autoridade que esteja respondendo, seja por improbidade ou seja por esses crimes relacionados ao erário, nós temos o acompanhamento da Meta 18, que inclusive eu coordeno o grupo de acompanhamento, e sei que o tribunal daqui do estado do Amazonas é um tribunal que não apresentou bons resultados. Com relação à Meta 18, o tribunal ficou na média de 20%, 25% para ser preciso, com relação à Meta 18. Distante, né, da média e distante de muitos outros tribunais que passaram de 90%. Vamos fazer também, durante esse período que nós vamos estar aqui, levantamentos não só relacionados a esse prefeito, mas todos os processos relacionados à Meta 18. Os processos com relação ao prefeito não é por ser contra o prefeito. Eles têm uma prioridade pela natureza da ação penal, que é crimes que envolvem crianças e adolescentes. A Constituição Federal fala que as ações relacionadas à infância e à juventude são processos que têm prioridade absoluta. Então, não precisa se discutir o que é prioridade absoluta. Quando você tem processos que têm prioridade, eles não seguem um cronograma de julgamento normal, pela ordem cronológica de chegada do processo. Não foi porque esse processo teve a denúncia recebida agora em 2013 e que ele deva ser só apreciado, instruído, depois de processos que foram recebidos em 2012 e 2011. Por quê? Porque algumas ações penais, que mesmo que estejam no segundo grau, não são processos de prioridade absoluta. Então, esses processos, eles têm que ter um curso mais rápido para serem julgados. Com relação aos processos, mesmo relacionados a essa autoridade, esse prefeito, que digam respeito a condutas na gestão pública dele como administrador, ela tem uma priorização por uma política estratégica do Conselho Nacional de Justiça, estabelecida pelo Encontro Nacional de Justiça, também pelos presidentes dos tribunais. Então, sejam as ações relacionadas a crimes sexuais ou crimes relacionados à sua administração, especificamente, seja o prefeito ou não de qualquer município, eles vão ter que ter um curso mais rápido, uma celeridade processual diferenciada das demais. E não são poucos os casos que o próprio legislador estabelece ações que são priorizadas. São processos que, por questões estratégicas da administração do Poder Judiciário e pela necessidade da repercussão social dos fatos, merece uma resposta mais rápida por parte do Poder Judiciário. Certamente, certamente. Vamos identificar se está havendo algum tipo de morosidade, se essa morosidade pode ter reflexo sobre uma suposta blindagem, alguma proteção por parte do Poder Judiciário, ou se eles estão correndo no curso normal. Vamos ver, vamos analisar os prazos, estão sendo cumpridos ou se não estão sendo cumpridos, sejam dessas ações de pedofilia, qualquer que seja ela, não só essa. Estamos preocupados, sim, até porque foi noticiado que aqui teria uma rede muito grande de tráfico de pessoas, de exploração sexual contra menores. Vamos analisar outros processos também, o que tiver de processos dessa natureza, e vamos ver todos os processos relacionados aos crimes que digam respeito à proteção do patrimônio público. Olha, é uma questão de apurar. Cada caso vai ser apurado especificamente. É difícil agora, iniciando o trabalho de inspeção, de correção, aqui dizer quais serão as consequências de desdobramento disso. Nós temos que analisar. Se um determinado processo relacionado a uma dessas ações penais que digam respeito aos crimes sexuais ou crimes contra a administração pública, se nós constatarmos, por exemplo, que um determinado magistrado pegou esses autos e manteve ele em sua posse ou não o despachou por um longo tempo, mas despachou outros processos, inclusive outros processos que estavam propostos no Poder Judiciário, ajuizados, posteriormente a esse, e ele não despachou aquele que teria prioridade, isso sim pode decorrer algum tipo de responsabilidade, não só no aspecto administrativo, mas também nas outras esferas da responsabilização que pode responder o magistrado. Agora, eu não estou dizendo que isso existe. Eu tenho informações, inclusive, de que grande parcela desses procedimentos eles chegaram ao Poder Judiciário de forma recente. São processos que, sejam as ações penais no primeiro grau e nas ações de foro por prerrogativa que foram propostas na competência originária do tribunal, são processos que estão há curto tempo aqui, embora fato já apurado há algum tempo. Como eu disse, pode ter havido uma certa leniência ou uma demora, não diria leniência, porque teria algo assim mais doloso, mas pode ter havido uma demora na remessa desses autos, dessas apurações ao próprio Ministério Público, ao próprio Poder Judiciário, pela complexidade das provas que foram coletadas. Eu, como disse, com relação a esses crimes, sabe-se que eles foram decorrentes obtidos como prova derivada de uma outra investigação, de outras investigações, que o prefeito já respondia. E certamente que, como provas derivadas, elas têm que, obrigatoriamente, na fase de investigação policial, serem aprofundadas em outro inquérito, né, desdobramento daquele primeiro e o encaminhamento posterior ao judiciário. Então, o nosso sistema de apuração de persecução penal, ele passa por algumas fases. Passa para a fase pré-processual, de coleta de elementos de convicção, depois passa numa fase do Ministério Público, de convencimento da autoridade que tem a titularidade da ação penal, se há elementos ou não para iniciar a ação penal, propor a denúncia, e depois aquela fase deliberativa de instauração do processo judicial, que no segundo grau, especificamente no tribunal, é mais complexa quando se instala no tribunal, porque a deliberação é de um órgão colegiado que passa por maior complexidade na avaliação das provas, porque tem que convencer a maioria dos magistrados que compõem aquele colegiado, diferente do recebimento de denúncia quando se dá no juízo de primeiro grau, que basta o juiz se convencer que tem elementos e decide instaurar o processo. Olha, o que estiver no Supremo Tribunal Federal não diz respeito ao Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é um órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário com relação aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça e os tribunais federais. Ele não tem controle nenhum sobre o Supremo Tribunal Federal. Quis assim o constituinte, né, fez parte do nosso ordenamento jurídico dessa forma. Então, o que tem no Supremo Tribunal Federal, que está sendo instruído nessa corte, na nossa corte maior, cabe aos ministros deliberarem. O que pode o CNJ ainda acompanhar é qualquer tipo de recurso ou qualquer tipo de processo que esteja em curso no STJ. Se for no Supremo. Só no Supremo, nós temos a corte maior que não está submetida ao controle do CNJ. Se estiver no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nós podemos sim levantar o que é que tem de recursos que envolva esse magistrado, essa autoridade municipal, prefeito. Olha, tudo de respeito ao grau de culpa, vamos assim dizer, da gravidade da situação, E eu posso dizer quais são as sanções que existem no nosso ordenamento, na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que são aplicáveis aos magistrados brasileiros. Nós temos a advertência, a censura, a remoção compulsória, a disponibilidade e a aposentadoria com vencimentos proporcionais. São dessa forma, inclusive, gradativamente, as penas aplicáveis ao magistrado, dependendo do grau de violação praticada aos deveres funcionais. Qual a violação ao dever funcional cometido são as gradações de pena. Da maioria dos magistrados. Os prazos processuais, com relação ao recebimento da denúncia, inclusive, são muito exíguos no que está na lei. Mas tem média de recebimento de denúncia, mas especificamente. Na verdade, quando se trata de réu preso, o prazo de conclusão do processo depois da denúncia é de 90 dias. Exato, 120 dias. Não, não é o prazo razoável. É o prazo que a lei estabelece. Sabe-se que tem jurisprudência construída, mesmo que quando trata-se de réu preso, esses prazos não cumpridos, não se está diante de um constrangimento ilegal. O que eu quero dizer é o seguinte, que pode haver, né, um descumprimento específico desses prazos, especificamente quanto às ações de maior complexidade, e que não vai importar nenhum tipo de violação por parte do magistrado. Basta ele comprovar de que está cumprindo os prazos dos atos processuais que ele pratica no curso do processo, né? O que você vai caracterizar uma dilação de prazo muito longa, uma desídia por parte do magistrado, ou um tipo de proteção, vamos supor, que o magistrado tenha dado curso a várias outras ações que tenham o mesmo grau de complexidade e não deu especificamente aquela. Por que que ele não deu aquela e deu as demais? Aí você pode caracterizar uma falta funcional. Mas isso, cada caso tem que ser apurado especificamente. Mas acredita-se aqui que os prazos estão sendo cumpridos e que também um pouco da demora existente decorre da complexidade. Eu tenho informação que alguns processos relacionados ao crime de pedofilia, o número de pessoas denunciadas é relativamente grande. Não é só o prefeito que está sendo denunciado nesse processo. Existem outras pessoas, inclusive pessoas com certo poder econômico ou poder político, que têm também contra elas ação penal proposta, né, essa mesma ação penal proposta. Então, tem um fato, né, ou fatos complexos a serem avaliados e que justifica um pouco da demora, pela complexidade. Olha, uma questão relacionada a supostos desvios de recursos de obra da Assembleia Legislativa. São processos esses que dizem respeito à meta 18. E esse especificamente já foi solicitado pela Corregedoria e ele vai ser verificado. Houve denúncia do Ministério Público, mas também me parece que é uma denúncia que também não ultrapassa de um ano. É uma denúncia oferecida talvez em meados do ano passado, que está sob avaliação do tribunal sobre o recebimento da denúncia. Eu tenho até informação que o relator já apresentou seu voto, mas houve pedido de vista por parte de desembargadores. Isso faz parte das estruturas dos órgãos colegiados. Isso é comum, inclusive, acontecer. Muitas vezes a imprensa só toma conhecimento de que há esse procedimento, no âmbito do tribunal em que ele pede vista um desembargador para melhor se assenhorar daquelas provas, quando decorre de um fato de repercussão. Mas isso faz parte da rotina dos tribunais. Até porque, como eu disse, essa deliberação é colegiada. E muitas vezes, aquele desembargador que pediu vista, ele não teve tempo suficiente para analisar ou se convencer por parte do relator de que é caso de instauração ou não de ação penal. Então, ele tem a faculdade regimental, legal, de pedir vista para estudar o caso de forma mais detida e apresentar um voto sobre a deliberação que quer tomar. Se, nesse caso, se recebe ou não a denúncia, ou se condena ou se não condena. E o que é importante é que o faça dentro dos prazos que a lei prevê.
Haverá uma resposta disso ao fim da semana?
Também terá resposta nisso. Hoje tem decisão do Supremo Tribunal Federal que aprovados em concurso público para as vagas previamente criadas tem direito ou aprovado para aquelas vagas que foram já disponibilizadas desde a abertura do edital de serem contratados. Para cadastro de reserva tem tratativa diferente. O candidato que se habilitou e não foi contemplado numa classificação e que está dentro daquelas que estão sendo disponibilizadas pelo tribunal, ele tem uma expectativa de direito. Ele pode vir a ser chamado de acordo com a disponibilidade da vaga. O que tem que ser analisado, tão somente, até porque muitas vezes, e isso é correto, o que eu vou dizer, que os cargos, as pessoas que estão trabalhando em caráter precário, como temporário, eles não ocupam cargos. Eles não estão ocupando o cargo de nenhum concursado. Até porque temporário não ocupa cargo, ele exerce uma função. E o tribunal, ele só pode contratar para efeito de aprovados em concurso público para cargos. Então, tem que se olhar se esses temporários estariam impedindo a nomeação de concursados que foram aprovados para cargos já previamente criados. E esse trabalho, no âmbito do controle administrativo, também a corregedoria vai levantar. E mais, vai levantar se a natureza dos temporários, da contratação de temporários, se adequa ao que a Constituição prevê, que são formas excepcionais de contratação de servidores. A Constituição prevê a excepcionalidade para atender, caso de natureza emergencial e de excepcional de natureza transitória. A própria Constituição, não me lembro o conceito específico que a Constituição diz, os casos temporários, mas me parece que o artigo 37 da Constituição já estabelece os casos em que o poder público pode contratar pessoas na administração de caráter precário na condição de temporário, que não gera vínculo de efetividade, de estabilidade dessas pessoas e que tem um tempo dessa permanência também. Então, nós podemos avaliar se esses temporários estão dentro da situação de excepcionalidade e de temporariedade da função. Está ótimo? Queria agradecer, então, a atenção de vocês todos. Obrigado.